andando 1h30 para você subir ele, eu tive que subir e descer em menos de 1 hora. Então, você já está a 1.800 metros, você sai a 1.800 metros, você chega ali a 2.000 e poucos metros, tem que subir mais 300 metros de coisa, falta ar, é frio, um vento danado. E assim, a outra parte, a terceira parte foi a descida. Sabe, que você já está derrubado, já está quebrado e tem que descer 30 quilômetros, né?
Subiu, tem que
20,
descer.
26 quilômetros mais ou menos para chegar. Foi um desafio bem grande, não esperava ser tão difícil, mas estamos lá para isso. Preparamos, ele fez uma preparação bem intensa, a gente vem desde o começo do ano, porque nós passamos pelo treino da Maratona de São Paulo. Nós fizemos a Maratona de São Paulo já como preparação também dessa prova, já estava marcada essa prova, né? E aí nós fomos, depois da maratona, aumentando o ritmo, aumentando carga de subida, fazendo um treinamento. Eu procurava fazer um treinamento mais na terra, alguma coisa. Faltou um pouquinho, acho, pouca coisa, mas deveria ter feito mais treinos, alguns treinos em terreno mais montanhoso mesmo. Mas foi uma preparação legal. E o que é bom também, porque assim, sempre tem alguém junto com a gente que aceita o desafio também. Então nós fomos em três para 64, né? Fazer os 64. E isso ajuda muito no treino, né? Porque fazer um treino para uma prova dessa sozinho.
Quem mais do grupo que foi fazer 64?
Foi o Marcelo Baldo e o Daniel. Os três fizeram também, ficaram no corte, mas fizeram bastante, boa parte da prova, fizeram coisa, mas eles também se prepararam bem, fizemos todos os treinos juntos. Isso também, porque acordar cedo, num sábado, às 4 horas da manhã, para sair de casa e fazer um 40 quilômetros sozinho,
Não é
não é
fácil, né?
qualquer um que consegue fazer. Então, isso também ajuda para
Faz a diferença.
bastante, faz uma diferença grande,
É.
né? Mas ali foi uma prova bem bem desafiadora. Hoje eu tô até, a recuperação foi boa. Isso também é uma coisa que o Zilli estava falando. Eu também faço academia, ele montou um treino mais específico. Eu estava fazendo um treino que estava sobrecarregando muito minha musculatura, principalmente das pernas, né? A parte de coxa, né? Posterior e anterior, eu estava forçando muito. Aí nós ajustamos treinos de musculação para quê? Para aguentar todo esse ritmo de coisa, toda essa carga que tem na montanha. E aí acertei isso daí, deu para. A recuperação também está super boa, estou super tranquilo, apesar de uma unha perdida, mas tudo bem,
Ah, tudo bem.
foi uma só
Uma
ainda,
só,
normalmente
falei.
é duas, três.
A gente curtiu muito o treino deles, porque carinhosamente nós os batizamos de os três patetas. Então, assim, a cada treino eles tinham que postar o que os três patetas fizeram. E foi muito divertido para todo o grupo, né? Porque aí Corpus virou uma grande família, né? Então a gente fica o tempo todo um cuidando do outro, um torcendo pelo outro. E acho que uma coisa importante, Cássio, é o apoio de nutricionista com suplementos,
Isso
né?
também. É
Não dá para.
outra coisa que eu também. Eu faço acompanhamento. O Zilis sempre cobra do pessoal e o pessoal nunca acaba não fazendo. Mas, por exemplo, acompanhamento com cardiologista, eu faço todo ano, eu faço um check-up. Já não sou novinho também, então quer dizer, tem que acompanhar mesmo para não ter as surpresas como a Mirtz teve. Eu faço um acompanhamento com um nutricionista. Esse nutricionista, desde a época da Patagônia, a primeira vez que a gente foi correr montanha, eu já comecei a fazer esse acompanhamento com ele. A suplementação também ajudou bastante, funcionou direitinho. Um abraço para o Mário, meu nutricionista, Mário Cunha. Realmente faz diferença, fez a diferença. Em certos momentos, estava começando a ter cãibras, tudo, e a suplementação me ajudou a isso, né? Então, sempre é bom ter esse acompanhamento e essa sequência. Musculação, médico, um cardiologista, uhum, que seja, sabe, que é mais específico para quem está fazendo desenvolvimento coisa cardiorrespiratório, né? Então, e nutrição também. Nutrição, fortalecimento de musculatura e o treino de corrida, que é mais específico. Que aí ele vai dar o volume, sabe? Porque a montanha, uma das coisas que a gente fala muito, que eu penso muito na montanha, a montanha não é só correr, uhum, a montanha é cabeça, porque você pode pegar uma distância, eu já fiz 50 quilômetros em 6 horas e meia, e já fiz o mesmo 50 quilômetros em 9 horas e meia, sabe? Por quê? Porque o terreno que eu peguei numa prova foi um terreno mais seco, mais tranquilo, uhum, na segunda vez foi só chuva, muito, muito barro, muito escorregão, muito tombo, e demora muito mais. Então, o tempo, como ele estava falando, específico para a montanha, quando faz o treinamento, não é só quilometragem, e assim é tempo de que você está em movimento. Isso tem que ser sempre pensado, porque chega uma hora que você está 13, 12 horas e tem ainda mais 10 quilômetros para fazer, sabe? Nossa. Que você vai, você tem que chegar, não tem, não é
cabeça
assim,
é
não
importante.
Vou parar aqui porque, uhum, não tem onde, eu tô no meio do mato, tô no meio da montanha, então é chegar, e a cabeça para isso que tem que treinar, é o tempo, não só a quilometragem.
Super importante. Eu quero agradecer demais a participação de vocês três aqui hoje no Bem-Estar e Movimento. Cássio Francisco Abate, analista de sistemas, corredor de rua, corredor de montanha. Cássio, muito obrigada por ter vindo compartilhar a sua experiência aqui com os ouvintes da CBN.
Obrigado você também, Cássia, e estamos esperando você de volta.
Eu voltarei. Mirtes Luciane, arquiteta, corredora. Que alegria ter você aqui com a gente, trazendo uma história que eu sei que vai inspirar muita gente que está em casa.
É isso, né? Vamos ser felizes e, mais uma vez, agradecer a todos os meus amigos da Ecorpus que estiveram do meu lado o tempo todo e, principalmente, acreditem, ouçam o seu treinador. E, Zili, muito obrigada.
Boa mensagem final.
Você gostou, né?
Amei.
Vai até pegar leve com ela no treino depois. Zili Preste. Muito obrigada pela presença. O Zili, ele é o criador da Ecorpus Assessoria de Corrida, profissional de educação física. Muito obrigada por ter vindo aqui conversar com a gente hoje.
Eu que agradeço, Cássia, mais uma vez pelo convite.
Bem-Estar e Movimento de hoje vai ficando por aqui. Nós contamos com a produção da Ana Luísa Bessa, os trabalhos técnicos em áudio e vídeo da Débora Gonçalves e a edição do Rafael Furugem. Eu volto na semana que vem e espero por você.
Bem-Estar e Movimento, com Cássia Godoy. CBN Madrugada. Repórter CBN. Segunda-feira, 6 de julho de 2026. O Brasil está fora da Copa do Mundo de 2026. Estrela do time norueguês, o atacante Haaland, marcou os dois gols da seleção europeia na vitória por 2-1. Neymar descontou nos acréscimos de pênalti em Nova Jersey neste domingo. Eliminado, o Brasil amarga o maior jejum da história desde que foi campeão do mundo pela primeira vez. A sexta queda para uma seleção europeia em mundiais deixa o time de Carlo Ancelotti com a pior classificação desde 1990, quando caiu para a Argentina também nas oitavas de final. Daiane Rodrigues do Carmo Souza, ex-mulher do goleiro Bruno Fernandes, foi atendida em um hospital de Belo Horizonte na noite deste sábado. A informação foi divulgada pela Polícia Civil, que não informou em qual unidade de saúde ela foi atendida. A mulher de 39 anos estava desaparecida desde a última quinta-feira. Não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde dela, nem sobre as circunstâncias em que foi encontrada. Um funcionário de alto escalão do governo de Donald Trump minimizou o desfile de supremacistas brancos realizado em Washington e ressaltou a importância da liberdade de expressão na democracia americana. No sábado, enquanto milhares de pessoas se reuniam na capital federal para comemorar a declaração de independência, centenas de pessoas mascaradas marcharam gritando. Algumas levavam bandeiras confederadas e outros emblemas do movimento supremacista. Um padre do grupo católico ultratradicionalista dissidente que foi excomungado na última semana disse aos fiéis neste domingo que a vertente separatista deve ser acolhida de volta à igreja sob um papa diferente no futuro. A fraternidade foi excomungada após 4 bispos serem ordenados sem a aprovação do Papa Leão XIV na quarta-feira. O grupo não demonstrou arrependimento pelo cisma com Roma.
Repórter CBN, as principais notícias do dia a cada meia hora. CBN Madrugada.
Com Tatiana Vasconcelos e Fernando Andrade, Álvaro Machado Dias fala sobre o motivo por trás dos novos recordes esportivos.
O Álvaro vai... a pergunta que ele põe é: os craques hoje são melhores do que os craques de antigamente ou eles só correm mais? E eu fiz uma piadinha aqui na abertura do nosso estúdio CBN dizendo que alguns nem isso fazem, viu, Álvaro, hoje em dia, não correm não. Mas vamos lá, a gente acompanha, né, competição a competição e a Copa do Mundo entre elas, recordes esportivos sendo batidos. O que é que explica, ou melhor, antes disso, vamos falar sobre a evolução do jogo, né? Já que eu falei dos recordes batidos. Recordes batidos querem dizer uma evolução do jogo. Do outro lado, o espectador está cada vez mais sedentário no sofá. Tem até transmissão que é feita do sofá hoje em dia. Veja que coisa.
Tá certo. É o seguinte, olha só. Quando a gente pega esses esportes individuais, a gente vê que realmente houve aí uma disparada, né, nos recordes em muitos deles. O que que isso está medindo, né? Isso está medindo uma transformação do corpo ou isso está medindo uma transformação da técnica? A gente sabe que o genoma humano, né, do ponto de vista, assim, portanto, do DNA, ele não muda em poucas décadas. O que está mudando é todo o resto. Então, como que a gente entende isso, né? Então, pegar o atletismo, a natação e outros esportes, inclusive métricas no futebol de corrida e tudo mais, explosão. Bom, eu acho que a gente tem dois fatores aqui. Um fator é a peneira, tá? Conforme as diferentes atividades esportivas vão se profissionalizando, os biotipos vão também se tornando muito mais bem definidos. Então, por exemplo, o nadador de elite hoje, ele é mais alto do que ele era no passado. Isso não tem dúvida, tá? Os braços, na média, são mais longos, tá? O tronco é mais comprido. Tudo isso já foi medido, tá? A diferença de 50 anos atrás é muito grande. Quer dizer, a peneira mudou. E isso se aplica aos outros esportes. O boxeador, o corredor, corredores de maratona, corredores de 100 metros e assim por diante. Tem um estudo muito bacana do Kevin Norton sobre isso, tá? Mostrando como esses corpos foram sendo especializados aí nessa peneira. Tá? Então, por exemplo, ele fala sobre o arremessador de pesos que engordou, o pivô do basquete que esticou. Tudo isso conta bastante. Agora, tem uma outra coisa que é técnica e que não é simplesmente a maneira como as pessoas fazem a atividade. Então, por exemplo, até 2010, por um período, pode ser usado na natação um maiô de poliuretano. Quando esse maiô foi banido, em 2010, uma enxurrada de recordes que estava acontecendo parou na hora. Quer dizer, tinha um ganho baseado no equipamento, mais do que simplesmente na técnica de se nadar. Então, eu acho que essa é a leitura que a gente tem que ter. É um funil específico que vai definindo perfis e também uma técnica que não envolve simplesmente como treinar e assim por diante, mas muitas vezes o próprio equipamento, o chão e assim por diante. Aliás, a parada para a hidratação na Copa do Mundo, ela traz esse fator, né? Muda alguma coisa, porque é uma priorização maior da estratégia. Afinal de contas, os técnicos podem reinstruir os times naquele momento. É por aí que eu acho que a gente vai vendo essas definições.
Nós vimos recentemente, Álvaro, um campeonato em Las Vegas que liberava totalmente, até estimulava o doping. E aí muita gente esperava uma quebra massiva de recordes, só que quase nada caiu. Aliás, ao contrário, teve gente que não tinha doping que venceu. Conta mais, como é que se explica isso?
Pois é, esse foi um dos campeonatos mais curiosos e, na minha opinião, bizarros dos últimos tempos. É, algo que, assim, do ponto de vista societário, não foi uma boa ideia, tá bom? Mas, enfim, deu bastante publicidade e dinheiro para os organizadores, acho que nada além disso. E vale a reflexão. Esses foram os Enhanced Games, tá? Enhanced de aumentados, tá? Foram um bom experimento, na minha opinião, contra o mito do doping milagroso, tá? Mas aqui a gente tem que colocar um asterisco antes de começar. Por quê? Porque, pensa bem, você vai juntar atletas dopados, tá? Dentro de uma lógica em que não há nenhuma regra e oferecer, como no caso, $1 milhão por recorde mundial. Aí o que aconteceu? Foi visto que só o recorde numa prova caiu, que foi os 50 metros livres na natação, justamente por causa do tal do maiô tecnológico que eu mencionei, que foi proibido em 2010. Quer dizer, não foi nada do atleta, foi a tecnologia sozinha, né? Mais do que a farmacologia é responsável pelo tal do recorde que não vale nada. Mas qual que é o ponto? Os melhores do mundo não entraram. Quer dizer, de novo, o fator de seleção, né, dos atletas contou muito. Por quê? Porque quem está no auge e quer disputar, por exemplo, a Olimpíada de 2028, não vai chegar perto de uma roubada dessas, né, sob pena de banimento. Então, acho que a gente tem que considerar esse ponto. Agora, olhando do ponto de vista dos atletas, o que se revela aqui? Que cada vez mais essa modificação puramente farmacológica, ela perde importância, né? Ela é proibida, mas mesmo que não fosse, ela perde importância frente às outras técnicas que foram avançando ao longo do tempo. Então, a gente está num momento diferente do momento do Ben Johnson, né? Daquela explosão de corrida que chocou o mundo, chocou mais ainda quando se revelou que ele estava sob efeito de doping. Então, acho que é por aí que a gente entende essa história.
Bom, considerando o sedentarismo crescente de parte da população, Álvaro, você diria que é o mesmo motor social que fabrica o sedentário e o superatleta?
Essa é uma boa pergunta. Eu acho que, por um lado, sim, tá? Eu acho que há uma combinação aqui de fatores que é comum. Então, por quê? Porque a lógica do superatleta é essa da especialização extrema, né? Achar o corpo certo, isolar, otimizar, terceirizar o resto. E essa lógica, quando a gente aplica para a sociedade como um todo, ela curiosamente produz o sedentário. Por quê? Porque se você está hiper especializado para trabalhar, para pegar seu carro, para fazer essas atividades que estão, assim, simplesmente no domínio cognitivo e das ações físicas muito restritas, muito pequenas, né? Você passa o dia, por exemplo, dirigindo, ou você eventualmente passa o dia na frente do computador, naturalmente todo o resto se torna desimportante. Esse é um detalhe que conta, tá? O superatleta justamente tem que abrir mão de tudo aquilo que não faz parte do escopo da sua atividade, né? Da sua especialização. E é exatamente isso que a gente faz, é essa falta de um leque grande de atividades e opções que favorece o sedentarismo, tá? Porque, afinal de contas, ele não é importante para a nossa vida no trânsito das grandes cidades e também nos escritórios. Só que a gente tem que considerar um segundo motor, tá? Tem uma outra coisa que daí sim é diferente. Qual que é? A comida. Então, um ponto importante é que os ultraprocessados, né, eles são baseados numa espécie de uma engenharia da palatabilidade, tá? Engenharia do que é para ser gostoso, tá? Então eles são calibrados, né, para furar a barreira de qualquer saciedade. Ou seja, você não está mais com fome, não importa, esse negócio é desenhado para fazer você querer comer mesmo assim. E esse fator, que claramente não pode fazer parte das dietas dos atletas, também tem um impacto muito grande no sedentarismo e na obesidade. Ou seja, não é só que a pessoa fica em casa sem fazer nada e aí ela come superprocessados. É que ela come superprocessados e com isso os circuitos de recompensa do cérebro também são saciados e a motivação para fazer uma atividade qualquer, ela decai e o sujeito simplesmente fica ali no sofá e ponto final. Então a gente tem que considerar que tem fatores comuns que são a hiperespecialização dentro dos diferentes meios, do atleta, que é a corrida ou futebol, etc. E também o do trabalhador de escritório, que é um hiperespecializado em fazer aquilo, mas a gente tem aqui do nosso lado cadeia mais fraca, né, os superprocessados, para nos tirar a motivação da atividade física.
Para a gente finalizar, Álvaro, com um desempenho extraordinário, Messi vem sendo cada vez mais comparado ao Pelé. Se o rei, o nosso rei Pelé, estivesse jogando hoje, ele seria melhor do mundo? No fundo, o quanto o talento depende de um ambiente competitivo de cada época?
Olha, eu não sou palpiteiro do futebol, mas eu diria que assim, o Pelé hoje em dia, assim, eu diria que esse é um exercício interessante para a gente pensar se atletas extraordinários e outras pessoas de talento extraordinário são extraordinárias de maneira atemporal ou se tem algo no contexto que as torna extraordinárias, né? Então, a minha visão é que o contexto conta. Então, por exemplo, o Pelé, hoje, eu acredito que ele seria extraordinário. Mas para ele ser o Pelé, ele teria que ser outro Pelé. Porque o talento não é simplesmente algo que brota aí de maneira universal e ponto final. Ele é algo que tem um contexto. Então, por exemplo, hoje em dia ele precisaria de uma fisiologia, de um treinamento, de um repertório um pouco distintos. Eu acho que é por aí que a gente tem que ler as coisas, né? Então, por exemplo, o Messi talvez seja o jogador mais completo da atualidade. Mas a comparação com o Pelé é espinhosa para o Messi, no meu ponto de vista, porque a questão toda é que na sua época o impacto do Pelé foi ainda maior. Então, entende? Quando a gente transpõe como se o contexto não existisse, a gente perde realmente o fenômeno. Quem viu o Pelé, quem assiste as gravações, quem entende, inclusive o impacto social do Pelé, né? O Pelé visitou a África do Sul, parou a África do Sul no momento assim, terrível do país. São coisas tão específicas do Pelé que eu acho que elas precisam ser consideradas como algo que não pode ser removido da lógica de quem é essa figura. E um exemplo que, para mim, é ainda mais relevante para a gente pensar essa questão é o Garrincha. Porque o Garrincha, ele é absolutamente imbatível naquilo que ele foi, mas ele não tem um dado a favor dele, né? Ele tem uma grandeza histórica que não pode ser comparada, medida a partir da performance de hoje em dia, porque ele tinha um jeito de performar, por assim dizer, que era muito próprio daquele tempo e da maneira como ele fazia. Ou seja, o recorde e o brilho do atleta não surgem do nada e não são simplesmente atemporais. Eles são justamente o reflexo do quanto essa pessoa é capaz de chocar a sociedade da sua época e criar a diferença.
Muito bem. Álvaro Machado Dias conosco toda quarta-feira em Visões do Futuro. Obrigada, Álvaro. Quer arriscar um palpite para o Brasil hoje?
2-1.
Igual eu. A gente vai dividir a grana desse bolão aí no qual a gente não entrou. Beijo para você. Até a semana que vem.
Beijo para vocês e para todo mundo que nos acompanhou. Boa sorte para o Brasil. Até.
Carl Saad e Petra Chaves falam sobre os cuidados ao iniciar novos esportes.
Carl, vamos lá. Copa do Mundo. O pessoal tá querendo ir pro campo, pras quatro linhas.
Exato. Copa do Mundo, as inscrições nas escolinhas, os jogos nos campinhos, os campeonatos. Falo isso com propriedade porque eu tenho um time de futebol que tá disputando uma Copa. Aliás, tá disputando não, começa agora dia 4. Gente, eram X times, agora tem X ao quadrado, ao quarta potência, quer dizer, olha eu, ao quadrado, ao quarta potência, meu pai vai puxar minha orelha, filha, faltou na aula de matemática, a quarta potência. O que que isso quer dizer, turma? Agora falando seríssimo, todo mundo fica empolgado e se inscreve na academia e vai pro jogo de futebol e começa a fazer o esporte, sai correndo sem se preparar. Vocês vejam o nível de pessoas, de atletas que estão sendo lesionados na Copa do Mundo, pessoas que vivem disso.
Exato.
Imagina a gente que não se preparou. O que pode acontecer com a gente? Você precisa ir trabalhar, você precisa tomar o ônibus, você precisa sentar, pensar e com dor, ninguém faz isso. E até você descobrir se, se o seu grau de ruptura muscular, de distensão, de o qual que foi, o que que foi, e fisioterapia. Então não é mais fácil a gente trabalhar na prevenção, indo devagar e sempre. O preventivo começa devagar e sempre. Você não fez nada, vai começar, que bom, já é hora de começar mesmo, já estamos o quê? Espirrou, estamos em julho já. Você ainda não começou seu esporte também? Tem que começar atividade física, exercício físico, mas com precaução e não com emoção. A emoção nessa hora é boa só pra gente ir lá. Vamos lá! Tarará. Começou, presta atenção. Faz o exercício direitinho. Respira a cada movimento. Concentra. E é isso, gente. Porque não é deixar de fazer. Mas querer ir com muita sede ao pote nunca deu certo, lembra disso.
Você é reconhecida no país, né, Cal, por treinar muitos atletas das mais variadas modalidades. Muitos caras também estão na Fórmula 1, enfim, boxe, UFC. Enfim, ela treina todo mundo, essa mulher, no Brasil inteiro. Artista. Aí vira e mexe, vem um Antônio Fagundes falar dela no Roda Viva. É assim, Cal Saad, a nossa estrela aqui do Revista. Como é que faz para preparar? Porque você tem um olhar muito delicado. Seja um cara de alto rendimento ou alguém que está começando, mas que quer mais do próprio corpo. Como é que faz para não se machucar, para começar leve? É possível?
Super possível. E gente, isso é prudente. É prudente você começar devagar. O que, que acontece? Eu só quero falar para vocês, separar algumas estruturas, como estrutura muscular, articular, tendão e ligamento. São coisas totalmente diferentes. E ossos. Cada estrutura dessa merece um tipo de olhar. Então, os nossos músculos, eles se acostumam mais rápidos do que os nossos tendões. Então você vai querer, o músculo vai querer, pode aumentar que eu tô tranquilo, pode aumentar. Só que o seu tendão e o seu ligamento, que ainda não estão preparados, estão ali gritando, vai devagar que eu ainda não tô preparado não. E você, não, coloca a carga. Aí sabe o que acontece? O tendão e o ligamento inflamam ou rompe as fibras musculares. Se estão exaustadas e você não fez o seu repouso necessário, se rompe. A gente pode ver na Copa do Mundo o nosso jogador ali com a panturrilha nível ruptura nível 3. Se rompe, a articulação fica debilitada, você mancando o gesto motor vai ser comprometido. E a minha pergunta, poderia ter evitado? E a resposta é sim, poderia, indo devagar, fazendo os exercícios com prudência, com concentração, com velocidade de execução lenta, não precisa ir jogando o corpo rápido, respira, solta cada movimento, compartilhe isso com todo mundo do seu grupo, antes de entrar no jogo de futebol, antes de sair correndo no parque, na praça, faça o seu aquecimento, eleve a temperatura corporal, principalmente se está com a temperatura mais baixa na sua cidade, como aqui nós em São Paulo nós estamos, aqueça, desperte as estruturas do seu corpo. Quando você acorda já vai correndo para a cozinha? Não, você acorda, se espreguiça, dá bom dia, menino, para o seu corpo e depois você começa a sua atividade, vai escovar os seus dentes, vai pentear o cabelo. O nosso corpo é assim. Respeite o seu corpo para ele ser usado por você durante muitos anos e da melhor forma possível.
É uma máquina. O corpo é uma máquina que tem que ser, tem que ser usada com sabedoria e inteligência, né, Cal? Cada vez mais eu fico besta com isso.
Exatamente. E no final das contas, não é quanto tempo você viveu, é como você viveu. Como a sua cabeça funcionou até o final. Como você consumiu os seus, se nutriu, como você consumiu os alimentos até o final, como você usou o seu corpo até o final, alguém precisou te ajudar? Você conseguia fazer a marcha, o seu caminhar, tranquilamente, com independência? Então, comece agora, para lá para frente a resposta ser, sim, eu sou independente, eu tenho autonomia no meu envelhecimento.
É isso. Porque vamos envelhecer. Não adianta você fazer tantos procedimentos, porque vai envelhecer. E tem que cuidar de verdade. Tem que cuidar da pele pra dentro.
De
com sabedoria.
Dentro pra fora, como diz minha chefe.
É.
De dentro pra fora.
E ó, esses cortes aqui do que a gente fala vai estar tudo lá no nosso, nas nossas redes sociais. Se você quiser encaminhar para aquele seu atleta que tá mergulhando e quer fazer tudo, tá indo com muita sede ao pote, manda para ele essa conversa depois lá na rede social. São as dicas que a Calçad tá trazendo pra gente aqui no nosso treino de domingo. Dicas para você cuidar, cultivar uma vida bem vivida, para que sejam muitos anos e muitos anos de qualidade. Por isso, treino não só domingo, treino todo dia é com Calçad.
Afinal, o seu corpo não sabe que hoje é domingo. Um beijo e boa semana.
O Dr. Luiz Fernando Correia fala com Tati Vasconcelos e Fernando Andrade sobre como a solidão tem se tornado um problema recorrente e cada vez mais reconhecido como questão de saúde pública.
Bom, não é de hoje que a solidão foi reconhecida como uma epidemia. Foi a OMS, agora precisava me resguardar que é melhor dessas informações e desses dados. Mas a solidão, que pode ter a ver, mas não necessariamente, com o envelhecimento da população, por exemplo, é um problema silencioso, às vezes invisível, mas não menos grave, né, doutor Luiz Fernando?
Não, nada de menos grave, Tatiana. A solidão já está associada cientificamente a um risco maior de depressão, doenças cardiovasculares, e isso tudo redundando, sim, na mortalidade precoce das pessoas. E esse trabalho que eu vou comentar hoje é bem interessante, porque traz algumas provocações. Primeiro que traz um caminho interessante para as pessoas conseguirem enfrentar esse problema. Um caminho acessível. Isso foi publicado na revista Health and Place e estudou o impacto de atividades em ambientes naturais sobre a solidão. Foram mais de 2.500 participantes na Noruega e tem um dado que parece paradoxal quando você o escuta. Atividades em contato com a natureza estão associadas à redução da solidão. Mas não vai ser do jeito que a gente pensa. A gente pensa o seguinte, bom, para combater a solidão eu tenho que me juntar com outras pessoas. Eu tenho que conviver socialmente, caminhar com os amigos, passear num grupo. Não, esse estudo mostrou uma coisa mais profunda e diferente. O principal mecanismo de reversão da solidão não foi o contato com as pessoas, Tatiana. Foram duas conexões que foram feitas nesse grupo. A conexão com a natureza e um vínculo emocional, um apego ao lugar onde ele fazia esse contato com a natureza. Então, esse efeito positivo vem de você ter, você caminhar, estar sozinho na natureza, caminhando, pescando, observando o ambiente. Isso é mais poderoso até do que estar fazendo num grupo ou fazendo uma atividade social tradicional. Mas desde que essa pessoa consiga se conectar realmente com esse ambiente. O que é isso? Porque, afinal de contas, gente, solidão não é você estar sozinho. Não é porque não tem ninguém na sua volta. É a ausência da conexão. Você não está conectado com outros indivíduos, mas você também não está conectado com o ambiente ao redor da sua vida. Ou seja, para resolver isso, você deve buscar estar na natureza, mas com certeza num local onde você interaja com esse ambiente e que esse local, essa atividade importe para você. Então você possa observar, prestar atenção nas coisas. Se tiver a natureza, vai ouvir o som do passarinho, o som do vento nas folhas. Isso parece meio poético, mas é tudo isso que faz, segundo os pesquisadores, potencializar esse efeito. E a gente aqui no Brasil tem uma vantagem, né? A gente tem uma biodiversidade enorme, a gente tem acesso a ambientes naturais diferentes. Você imagina que esse trabalho é feito na Noruega, gente. A Noruega tem lugares lindos, que a gente eu nunca fui, mas a gente vê imagens. Mas são muito iguais, né?
Mas nossa, eu fiquei agora preocupado. Nós temos as grandes cidades, tem vazios de verde, não tem uma praça. Fiquei preocupado.
E o estímulo para que as pessoas se reúnam no espaço público é cada vez menor, pelo menos não sem que você tenha que desembolsar um valor. São Paulo está assim, poucos lugares para que as pessoas possam.
Esse é um problema que tem que.
E pouco incentivo também, né? Pouco estímulo dos líderes políticos para que as pessoas estejam na rua, convivam, frequentem, ocupem.
A gente briga muito e fala bastante, né? A gente sabe que reverter essa urbanização dura, você transformar as cidades em cidades mais verdes, em cidades que tenham mais árvores, tenham mais áreas verdes, tenham área para as pessoas conviverem entre si e com a natureza, é fundamental para a saúde. A gente já sabe que no bairro onde tem mais árvore, você tem menos problema respiratório. No bairro onde tem mais árvore, você tem menos poluição e menos doença alérgica. Você já sabe, já está definido, né? A gente tem que cobrar que isso aconteça, mas a gente tem que buscar isso de uma forma. E o que chama atenção nesse estudo foi isso, Tatiana. Existem intervenções simples. Se os nossos ilustres dirigentes, que a gente, aliás, vai escolher de novo agora no final do ano, né? Se a gente escolher dirigentes que pensem na população com intervenções simples para permitir que você tenha justamente áreas de convivência, você tenha áreas de contato com a natureza, que não dependa de você pagar para entrar num parque, né? Por exemplo, né? Coisas desse tipo. Não é só uma questão de estética do ambiente, passa a ser uma política de saúde, que você vai prevenir doenças, você vai diminuir o risco das pessoas terem, como eu falei, depressão, doença cardiovascular, ou seja, atividades na natureza vão funcionar como tratamento preventivo para doenças de saúde.
CBN Madrugada. Repórter CBN.
Segunda-feira, 6 de julho de 2026. Começam hoje as audiências públicas promovidas pelo Escritório do Representante de Comércio dos Estados Unidos sobre a investigação comercial que propõe uma tarifa adicional de 25% sobre produtos brasileiros. Representantes da indústria e do agronegócio do Brasil estarão entre os participantes. Eles pretendem convencer a Casa Branca de que a sobretaxa prejudicaria não apenas exportadores brasileiros, mas também empresas, consumidores e cadeias produtivas dos Estados Unidos. Um levantamento compilado pelo Ministério Público de São Paulo, com base em informações oficiais do governo e da Justiça do Estado, aponta que atualmente 38 advogados estão presos em celas especiais em prisões paulistas. Não há registro de que a OAB tenha ingressado com habeas corpus para pedir a transferência desses profissionais para salas de Estado Maior. O levantamento foi anexado ao parecer apresentado pelo MP contra o pedido da defesa da advogada influenciadora Deolane Bezerra para ser transferida para uma cela especial ou, alternativamente, cumprir prisão domiciliar. 3 meses antes da queda que matou uma jovem de 21 anos na Ponte do Esqueleto, em Limeira, no interior de São Paulo, uma criança de 9 anos sofreu um acidente no mesmo local com a mesma equipe clandestina de rope jump. No caso, uma falha no mecanismo de freio da corda fez com que a criança caísse ao pular da ponte. O pai do menino também trabalhava no grupo e acompanhou o salto. Ele prestou depoimento à polícia como testemunha. No horário de Brasília, 4h39.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Madrugada.
Em entrevista a Guilherme Muniz, no Show da Notícia, a infectologista Rosana Richman, do Hospital Emílio Ribas e do Grupo Santa Joana, explicou por que a bactéria Pseudomonas aeruginosa é conhecida pela alta resistência e quais são os riscos reais para a população.
A gente fala sobre um assunto que movimentou aí o noticiário e as conversas dos brasileiros, né? Porque nessa semana a bactéria Pseudomonas aeruginosa voltou ao centro do noticiário depois de ser identificada em um lote de garrafas de água da marca Cristal. Essa identificação levou a um recolhimento voluntário por parte da Mineração Bom Jesus, que é a empresa responsável pela produção. Então a gente vai entender um pouco melhor sobre essa bactéria, só para esclarecer também e reforçar aqui para os ouvintes. Foram mais de 370 mil garrafas de 500 ml da água sem gás, que foram produzidas e distribuídas para o Distrito Federal, cidades vizinhas de Goiás, Tocantins e interior de São Paulo. Elas têm validade de 20 de janeiro de 2026 até 20 de janeiro de 2027. Quando a gente terminar aqui essa conversa, eu vou explicar exatamente os caminhos para o ouvinte que tem eventualmente essas garrafas em casa para poder entrar em contato com a empresa e vou explicar também o lote. Estou falando isso porque daí você tem tempo para pegar um papel, uma caneta, anotar esse lote bonitinho para depois poder fazer essa conferência. Sobre esse assunto, eu converso agora com a doutora Rosana Richman, que é infectologista do Emílio Ribas e também do Grupo Santa Joana, e vai poder explicar para a gente um pouco melhor essa situação. Doutora, afinal, quais são os riscos aí dessa bactéria em caso de consumo humano? Quando a gente fala dessa Pseudomonas aeruginosa, qual que é o risco dela para a saúde humana?
Olha, Pseudomonas aeruginosa é um bacilo gram-negativo, né? Uma bactéria que ela é muito mais, vamos dizer, famosa nos ambientes hospitalares do que fora dos hospitais. Por que que eu te falo isso? Porque ela é uma bactéria muito comum no solo, nas águas. A gente fala que é uma bactéria hidrofílica, ela gosta de lugares úmidos, ela se multiplica melhor, por exemplo, em água. E normalmente, apesar dela a gente encontrar ela facilmente em vários locais, ela não causa doença de uma maneira geral em pessoas saudáveis. Então, as pessoas que têm uma imunidade normal, que não estão em nenhum, sei lá, tratamento que possa diminuir sua imunidade ou estejam em ambiente hospitalar onde tenha que precisa de um catéter ou precisa de um aparelho para respirar, ou seja, alguém que está, como qualquer um de nós, andando na rua, o risco é muito baixo desta bactéria causar alguma doença. O risco, como eu te falei, é sempre muito maior. Se eu estiver dentro do hospital com um paciente numa terapia intensiva e alguém me falar, puxa, isolou era chamada Pseudomonas aeruginosa, isto me preocupa, porque daí sim é uma bactéria que nesta situação ela pode levar a infecções muito graves, inclusive à morte. E às vezes, inclusive, é uma bactéria que está relacionada, isso nos hospitais, a uma resistência aos antibióticos que a gente tem disponível. Então, uma coisa é o cenário da Pseudomonas na comunidade, como a gente está vendo. Outra coisa é o cenário da mesma bactéria com pacientes mais vulneráveis em ambientes hospitalares onde ela tem um risco maior de ser resistente.
Agora, quando você fez essa distinção, né, doutora, sobre a presença dessa bactéria no ambiente hospitalar, que demonstra, gera muito mais preocupação, e fora do ambiente hospitalar, mas ela é comumente achada fora do ambiente hospitalar, ou o fato dela estar sendo identificada agora na produção de garrafas de água ou na produção de detergente semanas atrás, o fato de encontrar essa bactéria nessas produções, mesmo que não cause uma preocupação tão grande para a saúde pública como um todo, ainda assim é de se estranhar ou não necessariamente? Eu fiquei com essa dúvida.
Não, certamente, Muniz. Não, essa bactéria não é para estar dentro de uma garrafa de água e nem dentro de uma embalagem de detergente. Nós estamos falando uma coisa, é você encontrar ela na natureza, certo? Uhum. Outra coisa é você ter ela em produtos que você vai consumir, principalmente na sua casa, seja para, né, lavar sua louça, etc., seja para você ingerir. Porque eu estou te falando que ela, em geral, ela não causa doença em pessoas saudáveis, mas também vai depender da quantidade de bactéria que você está ingerindo. Se você ingerir uma grande quantidade de pseudomonas, é claro que ela vai e pode causar alguma doença para você. Então, assim, é de se estranhar muito a presença dessa bactéria nesses produtos, e isso é um alerta para todo mundo, no sentido de que está havendo alguma falha na produção, né, em todo o processo aí de fabricação, produção, pode ser em várias etapas disso, onde está tendo a contaminação de pseudomonas. Não é para ter a contaminação. Então, assim, de um lado, a população que tomou essa água precisa ficar preocupada? Não. A população que tem esta água em casa e ainda não tomou, deve beber? Claro que não também. Eu só estou querendo dizer que para ninguém não causar pânico em alguém que já tomou essa água achando que vai ter ainda alguma doença, alguma coisa. Não. Mas é um alerta de que se a gente acha pseudomonas na fabricação de uma água, algo não vai bem nessa fabricação. Sim. Precisa ser recolhido, precisa ser revisto, porque não é para estar presente num produto para consumo humano.
A pessoa que eventualmente ingeriu essa água sem saber antes, né, do que estava acontecendo, ainda que ela esteja bem de saúde, portanto ela não deve desenvolver nenhum quadro grave. Ainda assim a bactéria pode causar algum tipo de sintoma, ou seja, tem algum alerta que a gente pode fazer para a pessoa que não sabe se ingeriu ou não, ficar de olho, ou se ela, agora que soube, foi olhar e tem uma dessas garrafas, tem algum tipo de sintoma que ainda assim o corpo pode apresentar, mesmo que não seja nada muito grave?
Habitualmente, o teu sintoma seria num curto espaço de tempo depois da ingestão de uma água contaminada. Quando eu falo isso, eu estou falando aí em 24, 48 horas, e ela poderia eventualmente ter um quadro mais gastrointestinal. Vômito, diarreia, alguma coisa assim, porque ela está entrando pela via, diferente do detergente, que daí é mais pele, porque o contato é mais na pele, aqui nós estamos falando de uma ingestão, então você está ingerindo uma bactéria, e assim, também tem um outro fator, Muniz, que a gente tem que lembrar, normalmente o pH do nosso estômago, ele é mais ácido. Isso, por um lado, é bom, é uma proteção natural que a gente tem no nosso estômago, exatamente para tentar eliminar as bactérias, né? Então, por isso que eu estou te falando, se eu estou ingerindo uma grande quantidade, o pH não vai dar conta de inativar essas bactérias. Mas a ingestão oral não é a forma mais frequente de infecção por pseudomonas. A pseudomonas a gente vê muito mais, e insisto, nos hospitais, relacionados a pacientes que estão, por exemplo, com um tubo. Então, ele tem uma quantidade baixa da bactéria, porém, por ele estar numa situação, numa vulnerabilidade muito maior, ou às vezes até tomando antibiótico dentro do hospital, favorece o sobrecrescimento dessa bactéria a ponto de causar doença. Então, voltando à sua pergunta original, alguém que tomou esta água e está bem hoje e não teve nenhum quadro clínico, na minha opinião, é só observar e vamos em frente. Provavelmente não vai ter nada, tá? Tem várias outras coisas que podem acontecer que não necessariamente têm relação com esta água que a pessoa ingeriu. Outro cenário, tomou a água, sei lá, nas últimas 24 horas e teve um quadro gastrointestinal, eventualmente pode sim estar relacionado a isso.
Doutora, a ouvinte Cíntia fez uma pergunta aqui, que é o seguinte, se dá para identificar essa bactéria em casa, ou seja, se a água, o produto contaminado, nesse caso a água, acaba tendo alguma mudança, por exemplo, no cheiro, no aspecto, tem algum tipo de percepção diferente que a gente acaba tendo quando está contaminada com essa bactéria ou ela acaba passando despercebida?
Assim, depende do inóculo, depende da quantidade da contaminação da água. Tá. Se for uma quantidade maior, ela pode observar tanto em termos de não ficar tão transparente, mudar um pouco a coloração e também do ponto de vista do odor, etc. Mas para isso você precisaria de uma quantidade maior. Então, do ponto de vista prático, muito difícil você reconhecer em casa se você está ou não com uma água contaminada. Então, do ponto de vista prático, o que você tem que fazer? Devolver, que é o que você já falou que vai fazer aí no final, vai explicar como é que devolve, quais são os lotes, etc. Não é para consumir, mesmo que você abra o lote que a gente está falando e a pessoa olha, ah, não, mas está clarinha, está sem cheiro, sabor, não é para consumir, por isso que tem todo o alerta da Anvisa.
E também não é para jogar
o produto... Eu vou te dar mais...
Oi,
Desculpa, eu ia te dar só um exemplo que eu acho interessante, só para as pessoas entenderem. Por exemplo, você pega um iogurte, certo? A água, você tem um ano de prazo de validade. Janeiro de 26 a janeiro de 27. Você está vendo que é um prazo bastante longo, né? Que você garante que aquela água não está contaminada com bactéria. Você pega um iogurte, nós estamos falando de dias, que é o prazo de validade. Porque o iogurte tem uma facilidade muito maior, se você passar daquele prazo, de ter crescimento bacteriano. Porque lá a bactéria tem alimento, tem nutrientes para ela poder se desenvolver mais. E principalmente se ele ficar fora da geladeira e assim vai. E você pode perceber se o produto não está bom. Primeiro que na hora que você abre, você pode ter a mudança do aspecto, da coloração. Então é muito mais fácil detectar um outro tipo de alimento que não esteja próprio para o consumo humano do que a água. A água é muito difícil, é só através de exames mais específicos.
Tá, não, perfeito. Ficou bem claro aí a diferença. O que eu ia te perguntar, doutora, é o seguinte, a senhora falou que não é para consumir, porque basicamente a gente não tem como saber, né? O nível de contaminação, o estado de saúde daquela pessoa, o que pode acontecer. Mas também não é para jogar pelo ralo abaixo, né? Qual é o risco de a pessoa achando que está tomando uma boa atitude, se livrando daquele produto que está contaminado, se ela identifica ali que é o mesmo lote, que eu vou mencionar daqui a pouco, qual é o risco de se jogar fora esse produto, por exemplo, no ralo da pia?
É você fazer a contaminação da nossa rede de esgoto com esta bactéria. Então, se você concorda que na rede de esgoto é algo que você vai ter nutrientes para a bactéria, né? Então, a hora que você, mesmo que você jogue uma quantidade pequena que está naquela tua garrafinha de 500 ml em casa, você a partir daí, você pode começar a ter uma contaminação dessa rede e, eventualmente, ter uma quantidade maior dessa bactéria na nossa rede de esgoto, e isso cai lá, infelizmente, nos nossos rios, etc., e, eventualmente, ter contaminação. Então, não é para desprezar no esgoto, exatamente por causa desse risco, é para você, vai ser recolhido e daí sim vai ser feito um procedimento para eliminar a bactéria que eventualmente está dentro dessa garrafa e depois ser descartada. Daí a importância de devolver e não simplesmente jogar pelo ralo.
Agora, doutora, eu fiquei com um pensamento aqui, que é o seguinte, a senhora explicou já muito bem que essa bactéria, ela acaba sendo encontrada e ela gera uma preocupação muito grande no ambiente hospitalar, principalmente porque as pessoas que estão lá podem estar numa situação de saúde mais vulnerável e essa bactéria acaba encontrando um terreno fértil ali para causar diversos problemas e ela é uma bactéria muito resistente, né? Os antibióticos que a gente tem hoje têm muita dificuldade ainda de eliminá-la. O fato da gente ter encontrado nesses dois casos, essa mesma bactéria no detergente, agora na água, e você está explicando para a gente que a princípio não gera uma grande preocupação para a saúde pública como um todo, mas a contaminação num ambiente pode ter relação com a outra, ou seja, é importante que a gente continue atento para ir cercando e evitando essa contaminação fora do ambiente hospitalar, porque eventualmente isso pode potencializar o risco também de contaminação hospitalar, ou pelo contrário, se a gente estiver tendo mais contaminações hospitalares, isso pode também explicar que essa bactéria acaba extrapolando o ambiente hospitalar. Tem alguma correlação entre essa bactéria estar circulando no ambiente numa maior intensidade e poder acabar indo para o outro e uma questão gerar um problema para o outro ambiente? Ou não tem muita correlação entre um ambiente e outro?
Não, a gente hoje tem uma grande preocupação com a resistência das bactérias, né? Habitualmente, a gente só via bactérias resistentes dentro do ambiente hospitalar. Hoje, infelizmente, a gente vê também na comunidade o crescimento de bactérias mais resistentes. Não tanto da Pseudomonas, mas outras bactérias. Então, existe sim uma possível relação ou de um paciente hospitalizado que sai do hospital, ele sai ainda excretando algumas bactérias, seja nas fezes, seja eventualmente em outras secreções. E claro que você pode ter contaminação do ambiente. No caso específico da Pseudomonas, eu acho pouco provável que tenha relação de uma coisa com a outra, como você está me perguntando. É claro, para eu saber, porque dentro das bactérias tem inúmeras diferenças genéticas, apesar do nome ser o mesmo, Pseudomonas aeruginosa, Pseudomonas aeruginosa, elas não necessariamente é a mesma bactéria, muito provavelmente é de outra genética, vamos dizer assim. Para você saber e responder se eventualmente tem a mesma origem, a mesma fonte da Você tem que fazer exames mais moleculares, né, para ver se realmente, do ponto de vista genético, a bactéria é a mesma. Acho pouquíssimo provável, né, porque nós estamos falando de produtos muito diferentes, de firmas diferentes que produzem tanto a água quanto o detergente. Mas é sempre, como eu te falei, é uma preocupação no sentido de que a gente não deve contaminar mais o ambiente do que a gente já tem normalmente de contaminação através de todos nós que acabamos excretando uma série de bactérias, em especial nas fezes, né? A gente, eu às vezes brinco que nós somos mais bactéria do que células, nós seres humanos. A gente, a cada grama de fezes tem uma quantidade enorme de bactérias. Por isso que é tão importante a gente ter cuidado com a nossa higiene. Porque se você tem um inóculo maior, um exemplo clássico, você contamina um alimento. E lembrando que os alimentos são mais fáceis de serem contaminados por bactérias, de uma maneira geral, são aqueles alimentos onde tem o ovo, por exemplo, uma maionese, um creme, onde você usou produtos que vão alimentar essas bactérias, eles se contaminam muito mais fácil. Então, a higiene de quem está manipulando os alimentos é fundamental, exatamente porque nós temos bactéria no nosso organismo, ela faz parte da nossa digestão, elas são importantes para nós, tá? Mas, por outro lado, a gente tem que saber, em especial, a higiene das mãos, que eu sempre falo que é o mais importante para a gente não ter contaminação com bactérias.
CBN Madrugada. Hoje, com Clauson Dutra. Repórter CBN.
Segunda-feira, 6 de julho de 2026. O presidente Lula vai iniciar nesta semana trocas no Palácio do Planalto para reforçar a equipe de pré-campanha à reeleição. Uma das principais mudanças que deve acontecer ainda hoje é a exoneração do fotógrafo Ricardo Stuckert, auxiliar de confiança do petista há mais de 20 anos. Agora ele assumirá a coordenação das redes sociais da campanha de Lula. Também haverá mudanças na Secretaria de Imprensa, órgão da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. A Rússia lançou novos ataques contra Kiev entre a noite de ontem e a madrugada de hoje, deixando ao menos 9 mortos, segundo as autoridades locais. O bombardeio ocorreu horas após o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky alertar que um novo ataque em larga escala era iminente. Outras 24 pessoas ficaram feridas. O Ministério da Defesa russo afirmou ter atingido instalações militares e de energia na capital, bem como aeródromos militares em várias outras regiões da Ucrânia. O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, anunciou que vai antecipar o discurso de despedida do cargo para o dia 20 de julho. O pronunciamento ocorrerá nas praças públicas colombianas pouco mais de um mês antes do fim oficial do mandato. O anúncio de Petro ignora os ritos tradicionais que seriam feitos em agosto e transfere o debate político para as ruas no feriado nacional do Dia da Independência da Colômbia. Sem o Brasil, a Copa do Mundo continua hoje com dois jogos decisivos pelas oitavas de final. Às 16h, Portugal e Espanha se enfrentam em Dallas, enquanto às 21h, os Estados Unidos encaram a Bélgica em Seattle. No horário de Brasília, 4h59.
De meia em meia hora, as notícias mais importantes estão no Repórter CBN. Um resumo das informações no Brasil e no mundo. Fique bem informado ouvindo o Repórter CBN. Todos os dias, de meia em meia hora, na programação da CBN. Rede CBN, top de 5 segundos. CBN Primeiras Notícias. Hoje com Pedro Bonenberger.
São 5 em ponto. Bom dia para você que nos acompanha em todo o Brasil. Obrigado pela sua audiência. Seja bem-vindo. Este é o CBN Primeiras Notícias. Nós vamos juntos até às 6 da manhã com o que há de mais importante no Brasil, no seu estado, na sua cidade. Nós vamos contando para você os destaques dessa semana. E hoje a gente abre esse programa ainda consternados, ainda tristes pela derrota brasileira.
Na grande área, sai cruzamento da boca do gol, Haaland, pro gol da Noruega! Não apareceu o jogo inteiro, apareceu agora. A cabeçada fulminante o homem faz. Toca no canto esquerdo do goleiro. 34 minutos, segundo tempo.
É, faz parte do nosso papel como jornalista.